Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar e estaremos aqui durante os próximos 60 minutos, também no início de mais uma edição do Facebook Live, aqui da Voz da América. Lembrando que depois desta hora, com o Angola Fala Só, teremos mais uma hora com muitas notícias de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde e do mundo. Das 17 às 18 horas, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18 às 18h30, estamos na onda média, nos 1.530 MHz. E onda curta, em 13.605, como disse anteriormente. Estamos no Facebook Live, mas também na nossa página, voaportugues.com, e também estaremos em todas as plataformas digitais. Telemóvel, já sabe, é o voaportugues.com, e no WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584. Aqui no estúdio estou eu, Álvaro Lugero Andrade, também do meu lado esquerdo está a Mayra de La Salette, e temos como o nosso produtor o Mariano Bartolomeu. Hoje, como anunciamos, não temos nenhum convidado especial. Os convidados são os nossos ouvintes, que poderão falar sobre os mais diversos temas, a situação nas sociedades, províncias ou a nível nacional. E antes de irmos às notícias, vou fazer uma correção. O nosso produtor não é o Mariano Bartolomeu, ele está nas câmaras, mas sim a nossa produtora habitual, no Angola Fala Só, Daniela Steski, que está do outro lado do aquário, como dizemos aqui na rádio. Continuamos então, Mayra, vamos então ver as notícias que marcam a atualidade antes do diálogo com os ouvintes. Hoje o programa vai ser com certeza muito animado. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, é o vencedor do Prémio Nobel da Paz 2016. Anunciou hoje o Comitê Nobel que justificou a decisão por ter promovido e assinado o acordo de paz com os rebeldes das FARC. O prémio também deve ser visto como uma homenagem ao povo colombiano, disse a presidente do Comitê Nobel da Paz, Cassie Kullman Five.
A Rússia estuda reabrir bases militares no Vietnã e em Cuba. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Nikolai Pankov, admitiu que o seu governo está a estudar retomar a sua presença militar no Vietnã e em Cuba, onde Moscou já teve bases militares. Estamos a tratar desse assunto, disse Pankov no Parlamento da Rússia, citado por agências de notícias, mas não há mais detalhes.
As autoridades americanas investigam o pagamento de um suposto suborno da fabricante brasileira de aviões Embraer a moçambicanos durante a venda à companhia Linhas Aéreas de Moçambique de dois jatos Embraer 190 em 2008. O jornal Folha de São Paulo refere que a Embraer é alvo de investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos desde 2010 por causa da venda de aviões militares à República Dominicana. E na investigação chegaram também essas regularidades na venda de aviões a Moçambique. Diremos que vamos avançar, vamos desenvolver este tema mais à frente e, por agora, as linhas aéreas moçambicanas não reagem.
Furacão Matthew chega aos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o furacão Matthew, com ventos superiores a 195 km/h, está neste momento a abater sobre a costa leste da Flórida. Trata-se da maior tempestade do género a assolar a região em mais de 10 anos e, no seu trajeto através das Caraíbas, causou devastação na Jamaica, Haiti, Cuba e Bahamas. Segundo as Nações Unidas, só no Haiti o número de mortos eleva-se a pelo menos 465 mortos.
Angola Fala Só.
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 Assim começamos, então, vamos agora falar só hoje, como dizemos aqui na Voz da América, com o microfone aberto, ou seja, não temos um convidado especial, como acontece cada sexta-feira, mas hoje o convidado é o ouvinte. Os ouvintes que se inscreveram, alguns já estão em linha, podem falar sobre como está a vida nas suas cidades, nas suas províncias, ou algum comentário sobre a situação em Angola. Qualquer tema de interesse, eu vou pedir que os ouvintes sejam breves, que falem, que deem a sua opinião, coloquem questões aos outros ouvintes, porque não temos convidado hoje, que comentem e deem a sua opinião, mas sejam rápidos para que possamos ter muitos ouvintes a falarem, que também os internautas podem participar no programa através do Facebook Live, não é, Mayra?
No Facebook ou do WhatsApp, mas agora vamos aos ouvintes.
Vamos aos ouvintes, vamos começar com o Miguel Calei. Ele é coordenador eleitoral de uma comuna pela UNITA e, ao que parece, ele quer falar também sobre um assunto que está a marcar a atualidade angolana e que estamos a acompanhar aqui na Voz da América, é o registro eleitoral. Sr. Miguel, muito boa tarde.
tarde, sim.
Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. É o primeiro da lista, então gostaria de ter o seu primeiro comentário, a sua participação aqui no Angola Fala Só de hoje.
Muito obrigado pela oportunidade. Para dizer que em relação à preocupação em vista, em relação à atualização do registro eleitoral, é com muita preocupação que estamos a assistir às manobras que já iniciaram no quadro das brigadas que estão a fazer o trabalho, para dizer que devia ser uma Comissão Nacional Eleitoral Independente, mas como de costume, pela manobra que nos habitua, é o governo que está a fazer esse registro. Estamos a assistir muitas manobras das brigadas, onde, quando se diz que a brigada está na área X, os nossos fiscais sempre têm andado atrás dessas brigadas, vão no local indicado, as brigadas não estão. Vão no local indicado, as brigadas não estão. Para dizer que é mais uma manobra que iniciaram, para depois no fim virem a dizer que os fiscais dos partidos políticos não estão a fiscalizar. É mais uma manobra. Para dizer que é uma preocupação, nessa altura, a Assembleia Nacional, os deputados na Assembleia Nacional, deviam fazer tudo enquanto estamos no princípio do processo. Devia se combater isso na Assembleia Nacional para que até no fim do processo as coisas venham a sair com perfeição. Primeiro. Segundo, tenho aqui um conselho para o Abeixo Vucuvucu. Abeixo Vucuvucu, na realidade, foi um militante que combateu lado a lado com o Dr. Savimbi, mas hoje o Abeixo Vucuvucu tem intenções de trair a UNITA. Gostaríamos que o Abeixo Vucuvucu devia se rever nas suas intenções, porque ele tem a esperança na UNITA. E também queremos que o seu voto venha a colocar na UNITA, porque é só na UNITA onde há esperança. O caso se não tem raízes para ganhar as eleições em 2017, conforme o Abeixo Vucuvucu dizia, que em 2017 o caso se será governo. O caso se não tem raízes para ganhar as eleições em 2017. Era mais ou menos esse conselho que eu queria dar ao Abeixo Vucuvucu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Miguel Cali, coordenador eleitoral de uma comuna pela UNITA. Ele que está no UAMBO deixou aqui a sua opinião. Obrigado pela sua participação. Já temos na ponta da linha também o Pedro Panzo, que nos liga da Uila. Ele é um atleta de futebol e ia começar por agradecer por ter participado e, portanto, pedir que deixe aqui então o seu comentário hoje num especial Angola Fala Só de microfone aberto. Olá, okay. Seu Pedro.
Antes de mais, saudações cordiais e extensivas ao vosso trabalho da Rádio da Voz da América e dizer que estou muito feliz, especialmente que pela primeira vez consigo ter a oportunidade de falar pela Voz da América. Quero aproveitar a deixa do meu compatriota aí com relação ao processo eleitoral. Todos nós estamos conscientes que é um processo vicioso, infelizmente. Basta ver que o MAT detém maior percentagem orçamental em relação à CNE e isso dá para ver logo que alguma coisa anda errada, infelizmente. E dizer que esse espelha mais uma vez aquilo que eu tenho dito às pessoas mais próximas, de que a prática de inconstitucionalidade da Constituição em Angola é tornou-se viral. Infelizmente, paira no ar um espírito de impunidade, uma prática de impunidade que, infelizmente, não sabemos como parar isso. Mas eu, ainda assim, como otimista que sou positivista, acredito que dias melhores virão para o nosso país. Mas a minha intervenção seria diretamente à minha área, que é a área de desporto, dizer que na UNIDA, assim como o país em geral, desportando a doente, infelizmente, porque as políticas existentes são meramente decorativas, uma vez que não se incidem na vida prática dos populares. Basta ver o nível tão alto de absentismo que temos e em todas as áreas, em todas as modalidades, e em particular o futebol. Hoje, infelizmente, já não temos os pelados, as quadras, para que as pessoas possam praticar o desporto de recreação, para que daí podemos ver novos talentos que possam enveredar para o desporto de alta competição. Infelizmente, estamos com essa e todos nós tristes é lamentar pela situação em que nós encontramos, e daí que é necessário que reunirmos ideias e sinergias para que possamos então caminhar e darmos um rumo melhor para o nosso desporto. E um exemplo negativo para o Lubango é o estado crítico e lamentável em que se encontra a infraestrutura do estádio da Tunda Vale, e infelizmente a quem é de direito responsável por aquela infraestrutura nem se responsabiliza pela perda pelo desaparecimento do gerador industrial que sustentava a vivência daquela infraestrutura. Como cidadão que sou, é realmente lamentável, porque não sei aonde se dirigir para pedir contas aos nossos gestores públicos. E estas são as minhas inquietações com relação à situação atual do país, e agradecer mais uma vez pela oportunidade.
Muito obrigado, Pedro Panzo, que nos ligou da Uíla. Deixou então dois apontamentos. A questão do registro eleitoral diz que é um processo vicioso e em Angola a violação da Constituição é algo viral. E também diz que a situação do desporto na Uíla está crítica, não há infraestruturas e quem de direito não responde. Portanto, tínhamos ouvido o Miguel Cali também falar sobre o registro eleitoral. E temos no outro lado do telefone, não sei se temos alguém já nas redes sociais, não temos ainda. Estamos no Facebook Live, portanto podem enviar. Estamos com um pequeno problema, mas dentro de qualquer momento estaremos com certeza no Facebook Live e poderão acompanhar também pela internet. No entanto, se alguém quiser nos enviar uma mensagem através do WhatsApp ou de outro meio também para colocar a sua opinião, deixar no ar algum comentário ou pedir que os ouvintes comentem algum tema, pode fazê-lo através dos nossos contactos habituais. Vamos agora até o Namibe, onde temos o Gelson Edgar Kazanga. Ele é estudante de Ciências Sociais, segundo ano, está preocupado com a falta de democracia, com a corrupção, a província não se desenvolve, também se existe emprego para os filhos daqueles que estão no poder, porque não existe para os outros. Gelson Edgar Kazanga, muito boa tarde.
Boa tarde, sim. Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida para falar convosco. Me sinto bastante regozijado de já parabenizar o vosso excelente trabalho que têm feito e agradeço pela oportunidade.
Ok, Gerson, muito obrigado. Então, deixe o seu comentário. O microfone é seu, mas não o leve para casa, por favor.
Sim. Obrigado. Eu falo da democracia cá na província do Namíbia. Acho que isso não existe desde o princípio. Nós temos visto a falta de direitos humanos. Alguns conseguem e outros não. Os que conseguem são filhos dos políticos ou dos donos do país. Nós, como nós, somos filhos dos camponeses, nem conseguimos sequer se movimentar cá mesmo na nossa província. Somos excluídos, não temos emprego, somos estudantes e já se sabe como é que é a nossa educação cá na nossa província, uma educação deficiente, onde há... Não há desenvolvimento, a própria educação é lenta e isso nos mostra em que ponto nós estamos. E é muito preocupante. Nós temos várias escolas, temos muitas escolas, mas com falta de condições para os estudantes. A escola e o ensino médio sem materiais. Temos aulas de informática e nem sequer conhecemos o que é um computador, nunca vimos na escola. Isso é bastante preocupante e fico bastante triste quando vejo alguém de cada província, um governante, a exibir-se com o bem público sem dar oportunidade às outras pessoas. Isso é bastante triste e realçar que cá na Namíbia há uma falta de emprego mesmo grande. Não há emprego para quem estuda, não há emprego para quem é filho de camponês, só há emprego para quem é filho de alguém que está em frente, que está no poder. Então, isso é uma coisa que me deixa bastante triste. Há um índice de criminalidade grande. Acho que não culpo muito essas pessoas, mas culpo os dirigentes da província. Uma província sem desenvolvimento, não há indústrias, jovens a cair pelos maus caminhos, mas por falta de oportunidades.
Uhum. Gelson, já mais ou menos já deu para entender a sua opinião, então ia fazer um comentário, também agradeço um outro comentário seu. O João Santa Rita, que é o anfitrião sempre do Angola Fala Só, ele disse quando esteve no Namibe, quando chegou no hotel, ela dizia: Namibe, terra de esperança. Quer dizer, então, que está sem esperança, o meu amigo Gelson?
Na Namíbia não existe esperança. A esperança já morreu faz tempo. Já morreu faz tempo. Aqui a juventude perdeu a esperança. Está disposta a virada com o atual governo. O governo da província é um governo estático. É um governo que senta, não trabalha. Então, a província não há esperança para a juventude. Não vimos uma luz no fundo do túnel. Não há uma luz, não há uma perspectiva do futuro. Já perdemos, já não conhecemos o que é o futuro, o que será de nós com esse atual governo que existe aqui na nossa província. Temos uma província bastante monótona, uma província que não há liberdade de expressão, uma província que o governo não faz nada, estamos à deriva, é um barco que está à deriva, não existe, não há esperança, não há esperança. A juventude perdeu a esperança desse atual governo cá na província. Queremos a mudança nesse governo. Não existe esperança aqui.
Obrigado, meu amigo Gelson. Obrigado pela sua participação aqui no Angola Fala Só. Continua a acompanhar-nos, seja através da rádio, através das redes sociais também, no nosso site VOA Português. Muito obrigado pela sua participação. Ele que é um estudante que está no Namibe e, portanto, deixou aí a sua opinião. Vamos agora até Benguela, aí a terra da Mayra. Vamos até Benguela, de onde temos também ao telefone já o Pedro Monteiro. Pedro Monteiro tem uma história interessante, ele trabalhou na indústria petrolífera, mas a empresa fechou, mas ele não ficou de braços cruzados. Ele então avançou e trabalha por conta própria, criou uma empresa de pintura industrial, faz todo o tipo de pintura e está, no entanto, à procura de contratos para a sua empresa. Pedro Monteiro, já quase, boa noite em Angola, um grande abraço, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só, o microfone é seu.
Sim, sim. Daqui fala Pedro Monteiro, a partir de Benguela, propriamente Lobito. Como já referiu, eu trabalhei há um tempo atrás na empresa Painal, agora fechou a empresa até agora, isso devido à baixa de produção de petróleo, mas epa, estamos aqui nessa luta.
Uhum. E como está a província, como tem sido essa experiência? É relativamente fácil ou é muito difícil abrir uma empresa, conseguir clientes e levantar uma empresa assim por conta própria?
Praticamente, eu digo que não foi tão fácil assim como pode-se pensar, mas consegui, graças a Deus. Eu faço todo tipo de pintura, industriais e praticamente pinturas de edifício, mas estou aqui na luta à procura de algum contrato de trabalho, mas sabes como é que é, o país agora nesse momento não está nas melhores condições, vamos aguentando.
Mas eu tenho uma pergunta para colocar, que é algo que passa muito nos nossos países, e particularmente no meu, que é Cabo Verde, passava muito com isso e tive muitas pessoas que aqui entrevistei com este problema. Tem um trabalho por ter uma empresa e está à procura de um contrato de trabalho, quer dizer, prefere trabalhar por conta de outrem ou porque, porque, porque é melhor ou porque o trabalho como por iniciativa própria não dá?
Como eu praticamente dependi de emprego, a minha formação de sempre foi formação petrolífera.
Uhum.
E estou a ver mesmo que se eu envergar mesmo sou neste tipo de ramo de coisas, de trabalhos petrolíferos, não vou conseguir me dobrar. Então, preferi diversificar. Eu faço todo tipo de praticamente prestação de serviço. Faço todo tipo de trabalho. Em termos de pinturas industriais.
Uhum. Agora, diga, continue.
Mas há algo que eu notei. Eu praticamente já tenho alguns anos de trabalho, praticamente por aí 13, 14 anos de trabalho. Dei conta que o nosso país praticamente está de patas para o ar, ou praticamente o nosso país não está mesmo organizado a 100%. Visto que eu sou trabalhador e já contribuí, praticamente já dei a minha contribuição no Segurança Social até agora. E vi mesmo que eu praticamente merecia pelo menos o subsídio de...
Subsídio de emprego. Desemprego. Não existe subsídio de desemprego em Angola?
Não existe, nem um bocado.
Bom, o sobre desemprego seria se, depois de ter sido despedido pela empresa, porque fechou as portas, antes de estar a trabalhar. Mas está a trabalhar. Agora, a pergunta que eu coloco é, consegue sobreviver com a sua empresa ou é difícil? É possível conseguir clientes? Qual é o problema maior?
O problema agora é que está difícil conseguir clientes para o trabalho.
Ok.
Está muito difícil mesmo.
Tá bem, meu caro. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Angola Fala Só. Hoje, aqui com o microfone aberto, portanto, estamos a abrir os nossos microfones a todos os nossos ouvintes que queiram participar, que se inscreveram e que temos aqui na nossa lista. Também podem usar os meios através das plataformas digitais para nos enviar um e-mail, um Twitter ou através no Facebook uma mensagem e também através do WhatsApp. Se quiserem dar alguma opinião, que nós teremos todo o prazer aqui em ler. A Mayra de La Salete está aqui comigo. Temos um pequeno problema com o Facebook Live, mas temos acesso às plataformas. Podemos aqui repetir e passar os vossos comentários. Vamos agora para o BIE. António, não temos o apelido, mas está com o António. Ele é funcionário da saúde e ele é desmobilizado e também tem muitas preocupações. Com certeza o António trará outra vez a questão da falta de pagamento de subsídios aos desmobilizados de guerra, que é uma questão recorrente aqui no Angola Fala Só. António, muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito boa tarde, obrigado.
Um grande abraço. Então, o microfone é seu, dê a sua opinião.
Muito obrigado. Hoje é a primeira vez que consegui entrar na Voz da América.
António, vou fazer uma só pergunta. Uma só pergunta, antes de continuar. Qual é o seu apelido? António?
Diga.
O seu apelido. Qual é o seu apelido?
O seu último nome.
Último nome. O seu último nome.
António Francisco.
Ok, obrigado. Agora sim, dê a sua opinião então. Vá lá que estamos a correr contra o tempo.
A opinião que eu tenho, eu sou desmobilizado de guerra. Desde 1974 que entrei na tropa até a data da desmobilização. Mas o MPLA nos botou fora. Está preocupado com as eleições, em vez de se preocupar com os militares que combateram para esse país, está se preocupado com as eleições. O senhor não sabe se ele está a governar e através de nós que lutamos para a independência e pela paz. Só fala de desmobilizado quando está próximo das eleições. E nós assim não entendemos.
Quais são as suas maiores dificuldades?
Não vamos ao voto. Se não nos pagar nosso dinheiro, nós não vamos ao voto.
Senhor António, de que dinheiro é que está a falar? Aqui fala Maida de La Salete, estou aqui na companhia do Álvaro Lugero Andrade. E quais são as suas reclamações como desmobilizado de guerra? O que é que falta pagar aos desmobilizados de guerra?
Os anos de guerra estão a sofrer, o governo nos botou fora, o MPLA nos botou fora, não quer nos dar nada, estão a sofrer.
Vocês têm um sindicato, uma união, alguma coisa que vos represente junto do governo?
Então, os desmobilizados não estão abandonados. Dizem que é a escofa, mas a escofa não está a resolver nada, só está a nos comer dinheiro. Cada vez traz dinheiro para renovar documento, traz dinheiro, mas a gente não trabalhamos, não ganhamos, mas sempre estão nos pedindo dinheiro para renovar documentos.
E tá, foi desmobilizado quando? Em 2002 ou antes?
Em 2002, sim.
E o senhor lutava, a que pertencia? MPLA, UNITA?
Eu fui das fábulas do MPLA.
Foi das fábulas do MPLA. E desde 2002, então, nunca recebeu nenhum apoio do governo, é isso?
Nunca.
Bom, Sr. António, então muito obrigado. Pronto, espero que esse problema seja ultrapassado. É um problema que nós temos tratado muito, porque muitas pessoas ligam, temos reportagens pelos nossos correspondentes, muitas pessoas ligam em quase todos os programas de Angola Fala Só a levantar este problema. E eu acredito, espero que um dia se possa resolver e se possa reconhecer o trabalho que vocês fizeram a favor da liberdade e também da paz em Angola. Então, Sr. António, muito obrigado. Um grande abraço aí para o BIE. E do BIE vamos para a capital, vamos para Luanda. E temos ao telefone o Vicente Fonga Kiko Mabuta Buta. Ele trabalha na área de manutenção. Ele diz, infelizmente, o país tem muita riqueza, mas não consegue melhor. E ele vai falar com o Conselho de Eleições, está interessado. Sr. Vicente, muito boa noite. Obrigado por estar com o Angola Fala Só.
Sim, boa noite.
Boa noite. Coloque a sua preocupação.
Estamos a ouvi-lo.
obrigado pela oportunidade que foi me dada. É só para dizer, ou então, retomando aquilo que eu ia dizendo quando fui logo ligado, nós vivemos num país em que é rico em tudo. Nós temos água, nós temos diamante, nós temos petróleo, nós temos quase tudo. Mas não consigo entender por que, que a população vive na miséria. Nós vivemos de migalhas. Em que o país, as pessoas que estão em cima de tudo, recebem tudo para os bolsos deles, para o bolso das suas famílias, para os bolsos das suas filhas, e não querem ver pela situação em que o país vive. E, há pouco ligou o senhor, falou o senhor do BIE sobre a situação da imobilização das Forças Armadas. Eu, sinceramente, eu sou muito jovem para falar disso, mas eu tenho visto meus papás aqui a passarem em tremenda dificuldade. E veja, o país agora, as empresas vão fechando, 70% ou 80% da juventude anda desempregada. Aonde é que nós vamos buscar o sustento para dar de comer a nossas famílias, aos nossos filhos? Como é que nós vamos formar os nossos filhos? Precisam de escola. E as escolas aqui são aquelas, pronto, colégios em que cobram valores voltados, em que a pessoa não tem condições para estar. Só para pagar, fica 2-3 meses sem pagar o colégio. E na mesma, o pai é expulso da escola e o pai fica com a cabeça, sei lá. Sinceramente, nós vivemos em um país em que... Eu já falei naquela hora em que os países internacionais que têm direito de acolher a população, que velassem pelo país, que velassem pelo país de Angola, por favor.
Muito obrigado, Sr. Vicente. Obrigado pela sua opinião. E como está Luanda hoje? Está calor? Está fresquinho já ou ainda não?
Está calor, já começou a fazer calor.
E com calor chega algumas preocupações, como as doenças, né?
Doenças, a falta de energia, já então não se fala mais. Isso já é uma doença, e sei lá, os hospitais, não se... Pronto, só Deus para nos acudir dessa situação. Só Deus.
Vicente Fonga Kingumabuta Buta, muito obrigado pela sua participação aqui. Continuamos, vamos agora para o Kwanza Sul. Na Kibala está o Cláudio Chipeng, ele é alfabetizador método Dom Bosco, secretário da Juventude Unida Revolucionária de Angola. Sr. Cláudio, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só hoje, com o microfone aberto, o microfone agora é seu. Eu peço que seja rápido, que temos 1 minuto e 30 para irmos para o intervalo.
Muito bem, eu agradeço a primeira chance, a oportunidade que me é dada para dizer que, de facto, nós somos muitos alfabetizadores e já estamos ali há mais de 10 anos a trabalhar. E o lamentável é que, ultimamente, o governo já não tem conseguido honrar os compromissos de poder facilitar, ou seja, entregar o bocado que devia servir para os alfabetizadores. Suponhamos este ano... Nunca foi pago nenhum mês. Só pagou-se do ano passado. E este ano nunca se deu nenhum pequeno subsídio aos alfabetizadores. Logo, são esses alfabetizadores que também estão a fazer esforço, estão a reduzir o índice de analfabetismo, mas que o reconhecimento pelo governo não tem sido lá bom. Esta é a primeira questão que eu queria colocar. Outra questão que também gostaríamos de fazer uma referência é o caso do registro que está em processo, que tem corrido bem, mas notamos algumas irregularidades. Quais são essas irregularidades? É de que, além do registro do COSE, da atualização que está sendo feito...
Cláudio, Sr. Cláudio. Sr. Cláudio Chipeng. Sr. Cláudio, vou lhe pedir um favor, vou ter que interromper aqui para dar os cumprimentos de onda, mas fique na linha que eu continuo a falar consigo depois, tá bom? Fique na linha, não deslindo. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, estamos no ar durante uma hora, já regressamos. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, já tivemos 30 minutos com os ouvintes. Hoje é uma edição especial, estamos com o microfone aberto hoje, em que deixamos que os nossos ouvintes participem, deem suas opiniões. Não temos um convidado hoje especial, regressaremos daqui a momentos, lembrando que estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz. Também, a partir de agora, estamos em onda média, nos 1530. Damos uma saudação especial aos ouvintes que a partir de agora sintonizam a Voz da América, particularmente no norte de Angola, em Cabinda. Sei que geralmente esta hora começa a nos ouvir. Então, um grande abraço para todos. Estamos também nas redes sociais. Já estamos em informações positivas. Estamos já no Facebook Live. Tivemos um pequeno problema, mas estamos já no Facebook Live. Então, os nossos internautas podem participar. A Mayra La Saleta aqui comigo. Deixem suas opiniões e também podem enviar através do nosso WhatsApp qualquer comentário. Nós continuamos aqui, vamos, no entanto, atualizar as informações neste momento, antes de continuarmos a conversa com os nossos ouvintes. Hoje foi anunciado o nome do vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2016. Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, foi a personalidade escolhida pelo Comitê Nobel, que justificou essa decisão por ter promovido e assinado o acordo de paz com a guerrilha das FARC. O prémio também deve ser visto como uma homenagem ao povo colombiano, disse a presidente do Comitê Nobel, Cassie Coleman-Fife, ao divulgar a notícia.
E antes de mais, bem-vindos a quem está no Facebook Live. Estamos on. E nas notícias, a Rússia estuda reabrir bases militares no Vietnã e em Cuba. O vice-ministro da Defesa da Rússia, Nikolai Pankov, admitiu que o seu governo está a estudar retomar a sua presença militar no Vietnã e em Cuba, onde Moscou já teve bases militares. Estamos a tratar desse assunto, disse Pankov no Parlamento da Rússia, citado por agências de notícias, mas não há detalhes.
As autoridades americanas investigam o pagamento de um suposto suborno da fabricante brasileira de aviões Embraer a moçambicanos durante a venda à companhia Linhas Aéreas de Moçambique de dois jatos Embraer 190 em 2008. O jornal Folha de São Paulo refere que a Embraer é alvo de investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos desde 2010 por causa da venda de aviões militares à República Dominicana. A empresa brasileira não deu detalhes ainda sobre o negócio com a LAM.
Furacão Matthew chegou aos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o furacão Matthew, com ventos superiores a 195 km/h, está neste momento a abater-se sobre a costa leste da Flórida. Trata-se da maior tempestade do género a assolar a região em mais de 10 anos e no seu trajeto através das Caraíbas causou devastação na Jamaica, Haiti, Cuba e Bahamas. Segundo as Nações Unidas, só no Haiti o número de mortos eleva-se a pelo menos 465 mortos.
Angola Fala Só, aqui na Voz da América. Estamos no Facebook Live e também na rádio, através de ondas curtas, onda média, mas também das nossas afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e FM em São Tomé e Príncipe. Continuamos com o microfone aberto hoje, mas, por favor, não o levem para casa. Deixem aqui na Voz da América. Hoje é dia para os ouvintes colocarem as suas opiniões sobre qualquer tema em Angola. E vamos regressar à conversa que tínhamos iniciado antes da hora com o Cláudio Chipenga, que está em Kwanza Sul. Ele é alfabetizador e falou sobre a situação dos alfabetizadores que não recebem o subsídio desde janeiro, nada este ano, mas ele estava a falar também sobre o registro eleitoral. Cláudio, muito obrigado por continuar na linha. Então gostaria que falasse sobre o registro eleitoral. Disse que é um processo que está a decorrer bem, mas que tem muitas irregularidades. Continue.
Certamente, como afirmei há pouco, que o registro está a decorrer bem, mas estamos a notar algum subsalto. Isto é por causa de alguns registros à margem que o governo colocou. No mesmo bairro onde se vai atualizar, já está lá a decorrer um registro que está a ser efetuado pelo SOBAS, que está a ser alegado de que é para o controle dos populares no bairro e, ao mesmo tempo, preveni-lo para as vacinas de febre amarela. Este é um. E o outro registro está a ser efetuado pelos homens da Casa Militar. Estes que vêm apenas com a linguagem de que queremos ajudar os ex-militares, o ex-FAPLA, ou ex-FALA, da UNITA, enquanto que o próprio ex-FAPLA também está ali a sofrer, nunca olha por ele. Afinal, no fundo, forçar manobras para ver se que consigam enganar mais as mentes das pessoas. Logo, esses duplos registros, além do registro de reatualização,
Isto agora está a criar uma confusão nas pessoas. Logo, cria o ceticismo e alguns não estão a querer de ir lá participar. Primeiro, já estão aborrecidos com os roubos que se tem registrado, que na altura da reatualização ou do registro é onde se tem criado várias manobras. E quando se duplica os registros, logo está a criar um ceticismo às populações. Logo, alguns estão a aderir com várias sensibilizações e outros, pronto, estão a preferir não lá aproximar. Então, logo, em relação ao processo de reatualização, é isto que nós queríamos informar. Que estamos todos interessados e, por vezes, por forma de incapacidade, o governo, ou seja, o FLA, quer acusar os partidos na oposição de dizer que são eles que estão a incentivar as pessoas a não aderir em massa nos postos de reatualização. Enquanto ela mesmo, por causa de duplicar o registro, está a criar uma confusão das populações.
Muito obrigado, Cláudio Chipenga, de Kwanza Sul, deixar aqui a sua opinião. Vamos agora até Lunda Norte, de onde temos na ponta da linha o Roques N'Gola Kufa, também quer falar sobre o registro eleitoral. Roques, muito obrigado pela sua participação, por estar ao telefone com a Voz da América, no Angola Fala Só. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre o registro eleitoral.
Ok, obrigado mais uma vez. Muito boa noite, a Voz da América. Boa noite aos nossos ouvintes. Eu queria me referir acerca do registro eleitoral, na verdade, ou não, é para dizer que eu, o que eu vi marcar o minuto onde eu me aqui, a população não está a fluir, na verdade, nos postos de registro. Porque já tiveram tantas promessas deste regime que nunca cumpriu com os seus deveres e não só. Segundo as mensagens, segundo as entrevistas que a nossa população já tiveram acolhido acerca do movimento do procurado na voz do seu presidente José Matheus Camusina, diz que a nossa população não deveria afluir-se mais no registro local, porque sem que haja a exceção entre o movimento do procurado da Lunda Tchokwe, então, isso faz com que a nossa população deixe de afluir as mesas de votos. Na verdade, não há presença massiva nos postos de registro. Por quê? Porque a população espera com tanta expectativa ouvir do governo no seu próximo discurso, falar, na verdade, acerca da Lunda. Se não o governo falar acerca da Lunda, então a população não irá, na verdade, em 2017, ir às mesas de voto. Por outro, temos remarcado que a província da Lunda, não só a província da Lunda, no território da Lunda, é um território rico em diamante, mas as populações sofrem, as populações são violadas, os seus direitos, torturado pela polícia, torturado pelos serviços privados da segurança de mineira. Quer dizer que a violação é sistemática nesse território. Nesta fenda que creio gritar para as Nações Unidas, para que possam ouvir este povo, o que é que nós fizemos no mundo? As Nações Unidas só querem ver os diamantes de Angola, não querem pautar nos recursos humanos. Então, por isso que estou aqui a gritar, eu como um povo, filho da Nação Lunda, que eu vejo a minha população morrendo de fome, morrendo sem hospitais, morrendo sem assistência médica, mas é um território rico em diamantes. Mas o que a Nações Unidas pensa para este povo? Deve ouvir o grito deste povo que grita no deserto todos os santos dias, mortos. Com a eleição do Portugal nesta ordem das Nações Unidas, na qual, como Portugal, este colonizou Angola e pôs o território da Lunda como seu protetorado, teremos que ouvir um Portugal na qual, como presidente, como secretário-geral das Nações Unidas, fala coisas sobre as lundas. A violação sistemática é o povo está saturado com este regime. É só explorar os diamantes, matar este povo todos os santos dias, em que este povo não beneficia destes recursos. Então, as Nações Unidas, ouva-nos. Esta é a minha opinião que eu queria contribuir para esta rádio que é a Voz da América.
Senhor Roques N'Golo Kufa, pretende enviar alguma carta às Nações Unidas, uma vez que o secretário-geral é novo, não é? Há um novo mandato, há um novo secretário-geral. Pretendem enviar alguma carta concernente às lundas?
Se nós formos a ver, já foram enviadas ou já foram expedidas vários documentos para as Nações Unidas, mas as Nações Unidas nunca se pronunciou acerca deste movimento, nunca se pronunciou acerca da lunda. Eu quero dizer que há má fé. Ainda mais que este movimento luta pacificamente, sem armas, aquela toda coisa. Mas, certas das vezes, há certos países do Ocidente nos catalogam como não somos terroristas, enquanto que o movimento luta pacificamente.
Uhum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Roques N'Golo Kufa, de Lunda Norte. Deixou então o seu grito aí, como disse, a favor do povo da Lunda e também deu sua opinião sobre o registro eleitoral. Muito obrigado pela sua participação e vamos agora para Luanda. Temos o Luís Giboa ao telefone. Luís Giboa, muito obrigado pela sua participação. São neste momento 18 horas e 12 minutos em Luanda, desde já. Muito boa noite, início de noite. Então, gostaria de ter a sua opinião aqui no Angola Fala Só hoje, com o microfone aberto.
Ok, muito boa noite, Álvaro Lugero de Andrade. E muito boa noite a todos os ouvintes do Angola Fala Só.
Uhum.
Exatamente, eu falo daqui de Luanda, concretamente do município de Sambizanga.
E eu sei que tem preocupações, eu sei que tem preocupações quanto à água e energia elétrica, não é verdade?
Exatamente. A questão que temos aqui da água, sobretudo no bairro do Angola Quilões, concretamente aquilo é o bairro da Paz, a comuna Angola Quilões. Então, o que é que acontece? A IPAL veio instalar a água só nos tubos, já há 12 anos. Então, o que acontece é o quê? Quando rebenta um tubo, a estrada que dá acesso para lá o bairro, que é o bairro Sona Angola e bairro Uís, aquilo fica inundado de água, mas a gente se pergunta, essa água vem de onde? Porque não, tem água aqui nos tubos que os chineses meteram. Então a água fica nos tubos há 12 anos, não instalam na população. Então isso é que mais nos admira. Quer dizer, a água está nos tubos há 12 anos, mas não consegue dar na população. E a gente consome água dos tanques. É complicado. Agora, a energia elétrica também é aquela. Nós até tivemos posto já uma proposta aí na ENDE, que era para nos instalarem o sistema pré-pago.
Uhum.
Cada um vai lá, controla a sua luz, conforme funciona em outros países. Por exemplo, já fui à Namíbia. O sistema da luz é pré-pago. Uhum. Agora, o que acontece nós ali, tu consumindo como não, paga sempre a luz. Por mês, paga 3 mil kwanzas e pouco. Mas, às vezes, tu, por mês, só consomes, às vezes, uma semana, duas semanas. Uhum. Isso é complicado. Para os outros que têm o pré-pago, quer dizer, se não tem luz, também não conta. Quando tem luz, só assim que conta. As contas deles estão reduzidas. Agora, para nós que consumimos, a forma da estatística, eles fazem uma estatística lá no computador. Quer dizer, consumindo como não, tu pagas sempre a luz.
Uhum. Olha,
a Mayra já pagou muita fatura.
Luís.
É do ano, estamos a ver no Wanda.
Luís,
exatamente, muitas faturas.
Luís, e qual é a resposta que lhe dão na ENDE em relação a não ter o cartão pré-pago?
A ENDE diz só que não tem que aguardar, porque estamos a mandar os contadores. Epá, mandar os contadores até hoje. Também já vai não sei há quantos anos. Eu não consigo até precisar quantos anos.
Muito
Mas
bem.
Mas já há bairros que têm. Exemplo, em Viana, tem a minha tia que vive em Viana, já consome a luz pré-pago. Ora, para a gente aqui no bairro Uís, nada, não existe. É verdade.
É continuar a insistir.
Agora, também tem outra inquietação.
Uhum.
A semana passada fui aí para atualizar os meus dados eleitorais. Cheguei lá no município do Rangel, dei a localização da minha área, que é o Instituto Politécnico de Sambizanga. O senhor procurou, não conseguiu. Mas eles dizem que aquilo em 2 minutos tu consegues atualizar. Daquilo uma mentira. Não em 2 minutos. O senhor procurou a minha localização. Eu disse, vivo no município, distrito de Sambizanga, comuna Angola Quiluange. O ponto de referência é o Instituto Politécnico de Sambizanga. O senhor procurou naquele iPad dele, não conseguiu. Portanto, eu tive que sair dali e até daqui não consegui ainda atualizar os meus dados. Talvez agora tenha que ir no meu bairro onde eu vivo, como também tem algumas brigadas, atualizar. Mas o senhor Adão de Almeida veio a público a vez passada e disse que aquilo é um processo rápido, em 2 minutos aquilo está. É mentira, isso tudo é mentira.
Luís, antes de ir-se embora, uma outra pergunta. Acha que é importante fazer o registro eleitoral ou não?
Sim, é importante, porque quando se faz o registro eleitoral, então a pessoa escolhe o seu dirigente que preferir. Apesar daquilo da desconfiança dos partidos políticos, desconfiam que há fraude, há não sei o quê, mas quando a pessoa se registra já, depois do processo, eles é que vão saber se existe fraude ou não existe, mas para o cidadão é importante. É importante se registrar, atualizar o registro para exercer o direito da cidadania.
Uhum.
Isto é importante.
Muito obrigado, Luís Gibô, desde Luanda. Muito obrigado pela sua participação. Vamos agora às redes sociais. A Mayra já tem muitas pessoas aí.
Vamos ao Facebook Live, aos comentários a este programa, que hoje são só 30 minutos no Facebook Live. Para a semana vai ser a hora completa, prometemos. O Nsumbo Vadila diz que o governo é bandido, já não vai mudar. Aí o problema é só correr com estes bandidos. A força está aqui, Vadila, na Holanda. Portanto, este seguidor está na Holanda e ele acha que a solução é mudar de governo. Eu simplesmente resumi aquilo que li das palavras do Nsumbo Vadila. Também temos pessoas em Luanda, no Canadá, na cidade de Ottawa, e temos também o Constantino Zeferino, que diz o seguinte... Sendo que em matéria eleitoral a população angolana perdeu total confiança neste governo do MPLA, por que razão obrigar a população a aderir a um registro eleitoral viciado e fraudulento, eu estou a citar, organizado por um governo MPLA caducado e antidemocrático que subalterniza a CNE? Estas são as palavras do Constantino Zeferino e eu creio que o Constantino Zeferino coloca uma questão que o Luís Giboa respondeu, que é preciso exercer o direito de voto.
E ele diz não. São
exatamente,
opiniões.
São duas opiniões. Também temos o Eldino Lu, que diz que a sua maior preocupação é e sempre será o regresso de muitos dos seus amigos e conhecidos que estão a voltar para Angola por falta dos cartões. Eu gostava de entender o que é que o Eldino Lu quer dizer com falta dos cartões. Que cartões? Cartões bilhetes de identidade, cartões de registro eleitoral, do que é que está a falar o Eldino Lu? E também o Mayala Kinanga diz que este governo não tem interesse para o povo. Vamos lá ver como é que são as coisas. Temos as eleições do próximo ano para ver. Agora podemos ir às chamadas, a quem nos espera do outro lado.
Regressamos, agora vamos ao Willa e temos sensivelmente 9 minutos para terminar o programa, 10 minutos máximo para terminar o programa. Vou pedir então o senhor Beto Camati, que está no Willa e quer falar sobre desenvolvimento, dar a sua opinião sobre desenvolvimento. Ele mora distante do centro, segundo diz. Beto Camati, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que não fosse mais além de 2 minutos para poder dar espaço a mais ouvintes que estão também ao telefone. Boa noite.
Muito obrigado. Eu serei muito breve.
Uhum.
Para dizer que eu sou residente da província da Willa, concretamente num dos municípios que indica 400 quilômetros a leste.
Uhum.
O desenvolvimento que você fala concretamente é um desenvolvimento virtual. Eu, por exemplo, sou morador de um bairro que, aliás, está no município, não tem a luz elétrica, a linha de comunicação já não falamos, temos a ponte Borrico Nene que nos separa de um outro município. A teoria está quase final há 5 anos, quando a campanha eleitoral, aquilo é colocado na propaganda, dizer que a ponte vai ser reconstruída, a ponte vai ser reconstruída, terminando a campanha, ninguém mais fala da ponte. Então, essa situação que se vive, não podemos falar de desenvolvimento sem vias de comunicação. A população sofre, os produtos básicos das primeiras necessidades estão cada vez mais caros, o litro de óleo está por aí mil e tal, se não 2 ou 3 mil, para dizer que a situação não é boa, a situação não é boa e a população neste momento está desaturada com o regime. O regime não tem mais nenhum programa novo que venha a convencer o cidadão. Este é um desenvolvimento que se pretende, ele andaria a dizer que o governo está a trabalhar, o governo está a trabalhar, mas na prática não está a trabalhar nada, tirando a intolerância, tirando a propaganda, tirando a subalternização dos outros, de respeito, arrogância, essas que se registram no regime que lidera o país ingloriamente, o regime que não tem nada de novo que pode trazer. No meu município onde eu vivo, não falamos da água potável. Há tanta luz, só abrange as casas, 2 ou 3 casas deles, dos tais dirigentes. Mas o morador munícipe já não conhece nada de luz. Nós colocamos postos, nossos postes, improvisamos, pagamos a renta, mas a tal luz só acendeu 24 horas. E até agora já nunca vimos. Estamos aí a olhar os postos que nós colocamos e por último vamos arrancar aquilo, porque não dá, não faz sentido nenhum. Esse é um desenvolvimento no município, já como o tempo está quase, eu terminaria por aqui. Obrigado. E muito obrigado por sua oportunidade.
Muito obrigado, professor Beto, por também ter cumprido o tempo, assim dá-nos a oportunidade de irmos agora a Luanda outra vez. E o Agostinho Silva regressa com o mesmo tema que o Luís Giboa falou, sobre água e energia em Luanda.
E eleições.
E também sobre eleições. Agostinho Silva, boa noite. Obrigado por estar aqui no Angola Fala Só.
Sim, boa noite a todos os ouvintes e a vocês que estão olhando os estúdios, que sempre estão sempre dispostos a ouvir as nossas preocupações e inquietações. Alô?
Sim, fala. Sim, Agostinho, estamos a ouvir. Muito boa noite. Eu gostaria que falasse, que estamos já a caminhar para o fim do programa. Fale, dê a sua opinião rapidamente, que temos mais ouvintes.
Ok, rapidamente resumindo, queria a respeito da energia. Praticamente aqui este governo não está para nada para o povo. Eles só fazem propaganda de eleições. Aquilo é para mostrar à opinião pública internacional que há eleições, mas de facto eles não esperam que o povo lhes eleja, porque se eles esperassem que os povos é que elegessem a eles, então eles dariam tudo a este povo que eles metem no poder. Primeiro. Segundo, há um outro problema a respeito da rádio. É mais fácil ouvir a Voz da América em qualquer parte da Angola do que ouvir a estação da Rádio Nacional de Angola numa província ou numa comuna, em que são inquietações pelo qual nos inquieta muito, muito, muito a nós. O tempo já não vai lá. E
disse que queria falar sobre o registro eleitoral. Tem mais um minuto ainda. Pode falar sobre o registro eleitoral.
O registro eleitoral, não tenho muito a respeito de dizer, mas eu quero aconselhar a toda a gente que vá fazer o registro para finalmente fazermos com que haja uma mudança nesse país. Porque sem o registro não há voto. E quando há voto, então é para mudança.
Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado, Agostinho. Um grande abraço. Sim. Obrigado por termos também respeitado o tempo. Assim damos oportunidade a outros ouvintes. Vamos agora também até ao Moxico. Não sei se, Mara, temos alguém na... Vamos ao nosso ouvinte.
Vamos ao ouvinte e depois terminamos aqui com as redes sociais. Vamos então ouvir o Miguel Mateus, que quer falar sobre a atualização do registro eleitoral. Alô?
Miguel, alô, sim, então,
Miguel Mateus, então, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Então, deixa a sua opinião aí, desde o Moxico, sobre, ou acho que quer falar sobre a atualização do registro eleitoral.
Sim, boa noite, jornalista. De facto, quem fala é o Miguel Mateus, vindo a partir do Moxico, mas no município do Malandimbo. Aproveito de vir ao público comunicar que a questão do lixo eleitoral, atualmente chamamos de atualização, aqui no município de Bunda, não faz se sentir. Digo eu, esse município do Valanguinho contém 6 comunas. nessas comunas só conseguiam chegar nas duas comunas. As quatro nunca se chegou. Então, nessa altura, mesmo como estão a levar a cabo a atividade de atualização, vão numa aldeia, não comunica o Somba que nós viemos aí amanhã atualizar. E chegam contra a população, foram às Lavras, foram na caça, outros sítios onde foram, e chegam aí encontrando a pessoa, ou inclusive não encontraram ninguém. No entanto, desde da semana passada, que estão aqui dentro do município sede, que não vão mais fora, contando que não se tem o gasóleo para apoiar o processo de atualização. Então, isso se passa aqui no Maranguimbo, quer dizer que o governo não tem maior interesse com a situação das eleições de 2017, não tem interesse. Essa é uma questão. Outra questão, quero me comunicar que no longo troço que liga o Maranguimbo e o Luena, ontem aconteceu um jovem de 26 anos a tiro. O que que aconteceu? Acho que há um posto de chinês que corta a madeira. Então, diz que há um posto que foi atacado e o governo do Moxico coloca as forças armadas na rota, no Maranguimbo e o Luena. Então, essa tropa, quando vê três jovens a passar, então, eles logo vão a tiro queima a roupa. É onde morre um jovem, um tiro que entra na nuca e sai pela boca. No entanto, são duas questões que eu vou apresentar para que o governo angolano não está na altura de governar o país, nem para dirigir os angolanos. Ainda até hoje continua a gente a morrer a tiro. Essa questão que eu tinha para comunicar na Angola, fala só. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Miguel. Mateus Admochico, e vamos para o nosso último ouvinte. Estamos a 2 minutos do fim do programa. Gostaria que o nosso Ariosvaldo Veloso, que vive em Luanda e quer falar sobre desemprego juvenil e criminalidade, seja breve, porque estamos a terminar o programa. E obrigado por estar com o Angola Fala Só.
Ok, muito, muito boa noite, muito boa tarde para os Estados Unidos e os caros ouvintes que têm Angola. As minhas questões são muito breves. Eu vou começar por falar sobre a questão do desemprego. É o seguinte, sabe-se perfeitamente que os angolanos, principalmente a camada jovem, enfrentam um problema muito grave no que toca ao acesso ao primeiro emprego. Sendo assim, muitas das vezes os jovens recorrem em meios próprios para poderem sobreviver. No entanto, o maior problema mesmo que tem existido é na facilitação daquilo que são as ideias que os jovens têm no sentido de poderem materializar e poderem combater desta forma o desemprego, criando os negócios próprios e desta maneira poderem ajudarem as suas famílias, porque também, se formos a ver, a camada juvenil dos 18 até os 25 anos, nas zonas rurais e zonas urbanas, é muito mais penalizada. No entanto, eu acho que se o governo tiver a capacidade e a noção, por exemplo, de facilitar, criar meios que possam levar com que essa mesma camada possa sair do desemprego, criando associações ou mesmo comunidades nas zonas rurais, de modo a talvez a produzirem ou cultivar os campos, de modo que o alimento que vai ser colhido dali seja depois transformado para as zonas urbanas, de modo que também eles possam ter um sustento e assim ajudarem esse lado. Agora, no que toca
Osvaldo, tem 15 segundos.
Cidades rurais ou urbanas, nesse caso, que é a delinquência, eu acho que o governo tem mesmo de zelar muito por esse lado, porque senão não criar condições de emprego para a juventude, a criminalidade não vai baixar. E tem a tendência de cada vez mais aumentar, e vemos agora a situação de que aquilo que são os postos policiais são atacados. Então, isso é consequência um pouco desse problema.
Obrigado, Osvaldo.
Obrigado, Osvaldo Veloso Vivo. Estamos a terminar. A Mayra tem 15 segundos para terminar. Que temos nas redes sociais.
Muito rapidamente, muita gente no nosso Facebook Live diz que é preciso fazer o registro eleitoral e ir votar. É preciso exercer esse direito de voto. E em relação ao Dino Lu, ele falava dos cartões de crédito, dos cartões de débito. Os estudantes estão a voltar para Angola sem os seus cursos porque não têm como pagar.
E terminamos assim mais uma edição do Angola Fala Só. Dentro de 7 segundos estará aqui o Eduardo Ferro com mais Na Voz da América.